Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Ninar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro, organizada por Simone Monteiro e Eliane Vargas Educação. Comunicação e Tecnologia Educacional Interfaces com o Campo da Saúde é uma coletânea publicada pela editora Fiocruz em 2006. Com textos de pesquisadoras vinculadas a estudos sobre saúde pública, educação e comunicação, o livro examina como materiais e tecnologias educacionais são concebidos, produzidos, utilizados e avaliados diante de problemas de saúde, com atenção destacada a AIDS, as DSTs e a saúde reprodutiva. Não se trata de um manual de ferramentas, mas de uma obra analítica que questiona pressupostos presentes em folhetos, manuais, vídeos, jogos e recursos de informação. Seu propósito é deslocar a educação em saúde de uma lógica limitada à transmissão de recomendações biomédicas para uma abordagem sensível aos contextos sociais, culturais e comunicacionais. A coletânea também documenta experiências institucionais, como o Banco de Materiais do Leias e OSI Fiocruz, mostrando que organizar acervos e analisar seus usos pode gerar conhecimento para pesquisa e intervenção. Assim, articula a reflexão conceitual, exame de práticas e referências para profissionais. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a crítica ao modelo de transmissão de informações na educação em saúde. Um eixo decisivo da coletânea é a problematização da ideia de que informar corretamente seria suficiente para modificar práticas relacionadas à saúde. Os textos partem de uma crítica já consolidada no campo, o modelo biomédico, quando aplicado de forma isolada à educação. Tende a reduzir problemas complexos a orientações técnicas e condutas individuais. No caso da prevenção da AIDS e de questões reprodutivas, essa redução é particularmente limitada, pois decisões e possibilidades de cuidado são atravessadas por relações de gênero, sexualidade, desigualdade, acesso a serviços, estigma e repertórios culturais. O livro não rejeita a importância de informações consistentes. Questiona, porém, sua apresentação como conteúdo neutro, universal e automaticamente persuasivo. Materiais educativos produzem interpretações sobre risco, corpos, comportamentos e responsabilidades. Portanto, precisam ser lidos também como objetos de comunicação e intervenção social. Essa perspectiva altera o critério de qualidade de uma tecnologia educacional. Não basta que ela tenha dados cientificamente corretos ou aparência atraente, é necessário indagar que público ela imagina, quais sentidos favorece, que tipo de diálogo permite e se suas recomendações são viáveis nas circunstâncias concretas dos destinatários. Ao propor essa ampliação, a obra reposiciona a educação em saúde como prática que exige fundamentação teórica, escuta dos contextos e reflexão crítica sobre seus próprios efeitos. Em segundo lugar, AIDS e saúde reprodutiva como contextos para repensar tecnologias educativas. A coletânea toma os desafios associados à AIDS e à saúde reprodutiva como referências centrais para discutir tecnologias educacionais. Essa escolha não funciona como mera delimitação temática, tais campos tornam visível a insuficiência de campanhas e materiais que tratam prevenção como simples adesão individual a normas. Falar de DST, HIV Kids, contracepção ou saúde sexual envolve conhecimentos científicos, mas também intimidade, medo, discriminação, negociação entre parceiros e diferentes condições de autonomia. Por isso, o capítulo de abertura, dedicado ao desenvolvimento e ao uso de tecnologias educacionais nesses contextos, problematiza conceitualmente os materiais e sua circulação. A contribuição prática dessa abordagem está em exigir que a elaboração de recursos educativos considere a situação social em que serão recebidos e utilizados. Uma mensagem preventiva pode falhar não por estar tecnicamente errada, mas por pressupor linguagem, recursos materiais, liberdade de decisão ou confiança institucional que o público não possui. O livro orienta, sim, uma leitura menos instrumental da comunicação vídeos. Impressos e outros materiais não são recipientes de conteúdo, mas mediações que enquadram problemas e relações. Essa ênfase continua relevante para planejadores de ações de saúde, pois ajuda a evitar soluções padronizadas para públicos heterogêneos. Em vez de separar conteúdo científico e experiência cotidiana, a obra sustenta a necessidade de examinar sua interação na produção de estratégias educativas. Em terceiro lugar, vídeos, impressos e jogos, o material educativo como produtor de sentidos, ao reunir discussões sobre diferentes suportes, incluindo vídeos educativos, materiais impressos e jogos. O livro amplia o entendimento de tecnologia educacional. Tecnologia, nesse quadro, não equivale apenas a equipamento digital ou inovação técnica. Trata-se de um conjunto de objetos, linguagens, procedimentos e formas de organizar a relação entre instituições profissionais e públicos. Essa definição é importante porque permite analisar o material em sua materialidade e em sua dimensão simbólica, a diagramação de um folheto, as imagens escolhidas, o formato de um vídeo, a construção de personagens ou a dinâmica de um jogo participam da mensagem tanto quanto os enunciados explícitos. Os capítulos voltados à produção audiovisual e às contribuições de abordagens sócio-históricas e da antropologia visual indicam que a representação dos sujeitos não é um detalhe estético. Ela pode reproduzir estereótipos, tornar determinados grupos invisíveis ou, ao contrário, abrir espaço para reconhecimento e interlocução. A pergunta, vídeos para quem? Presente no sumário da obra, sintetiza esse problema: definir um público não é somente escolher uma faixa etária ou um tema, mas considerar como esse público é imaginado na produção e se pode se reconhecer no recurso, para profissionais. A implicação é clara: selecionar ou criar materiais requer análise crítica de linguagem, destinatários, condições de exibição e possibilidades reais de conversa posterior. O objeto educativo não substitui a relação pedagógica. Sua eficácia depende de como é contextualizado e apropriado. Em quarto lugar, avaliar processo, circulação e apropriação e não apenas o produto final. Outro aspecto distintivo da obra é a atenção à avaliação de tecnologias educacionais. Em muitas iniciativas de saúde, a avaliação se restringe ao produto acabado, verifica-se se o texto está correto, se a impressão é legível, se o vídeo tem boa qualidade técnica ou se o material foi distribuído. A coletânea aponta a necessidade de um exame mais abrangente, que inclua tanto características do objeto quanto seu processo de elaboração, circulação e uso. Essa distinção tem consequências metodológicas. Avaliar conteúdos, formatos e adequação aos públicos é necessário, mas não revela por si só quem participou das decisões. Em quais espaços o material foi empregado, que mediações profissionais ocorreram e que interpretações foram produzidas pelos usuários. Um recurso pode ser bem elaborado e ainda assim ter efeito limitado se chegar tardiamente, for usado sem discussão, não dialogar com demandas locais ou permanecer inacessível aos grupos para os quais foi pensado. Ao colocar essas questões, o livro favorece uma avaliação menos burocrática e mais ligada às práticas reais. A análise deve considerar os atores envolvidos e as estratégias de uso, em vez de presumir uma passagem linear entre a emissão da mensagem e mudança de comportamento. Essa orientação é especialmente útil para equipes que desenvolvem campanhas, materiais para serviços e ações formativas. Ela fornece um princípio de trabalho planejar a avaliação desde o início, articulando objetivos educativos, escolhas comunicacionais, contexto institucional e formas de acompanhamento da recepção. Por último, o banco de materiais do Leias e OSI como infraestrutura de memória e pesquisa. A segunda parte da publicação apresenta o banco de materiais ligado ao Laboratório de Educação, Ambiente e Saúde do Instituto Oswaldo Cruz, mais do que um apêndice documental. Esse banco expressa uma ideia relevante para o campo: materiais educativos dispersos podem constituir fonte de pesquisa quando são recuperados, descritos e organizados de modo sistemático. A resenha da obra destaca a compilação de folders, folhetos, manuais e jogos produzidos por distintas organizações, reunindo recursos que antes permaneciam fragmentados e de difícil consulta. O trabalho de sistematização é significativo porque transforma objetos frequentemente considerados efêmeros em documentação analisável, ao registrar temas, formatos e referências. Um acervo permite comparar escolhas comunicacionais, identificar lacunas, mapear tendências e apoiar novas investigações sobre educação e saúde. A experiência também evita que a memória das intervenções fique limitada a relatos institucionais ou a produtos isolados, sem condições de análise histórica. O livro associa essa organização a normas de documentação e indexação, mas ultrapassa uma função meramente biblioteconômica à classificação, serve a perguntas de pesquisa sobre produção, circulação e usos dos materiais. Para pesquisadores e gestores, a lição é que a qualidade de políticas educativas depende também de infraestrutura informacional. Sem acervos organizados, experiências anteriores são facilmente repetidas sem avaliação, enquanto recursos potencialmente úteis se perdem. O banco de materiais, portanto, exemplifica uma dimensão coletiva e cumulativa do conhecimento no campo da saúde. Em conclusão, educação. Comunicação e tecnologia educacional interfaces com o campo da saúde interessa sobretudo a pesquisadores de saúde coletiva, educação e comunicação, bem como a profissionais que planejam campanhas, produzem materiais para serviços ou atuam na formação de trabalhadores da saúde. Também oferece referências úteis a estudantes que buscam compreender por que a correção científica de uma mensagem não garante por si só sua pertinência educativa. Seu benefício intelectual está em fornecer critérios para analisar materiais que muitas vezes são aceitos como instrumentos neutros, quem é representado, que linguagem é empregada, quais pressupostos sobre comportamento estão presentes e como o recurso circula em situações concretas. Na dimensão prática, o livro ajuda a qualificar decisões de criação, seleção e avaliação de folhetos, vídeos, jogos e outros suportes, incentivando a inclusão do contexto e da apropriação pelos públicos no planejamento, o diferencial da coletânea. Em comparação com obras mais prescritivas sobre seduxação em saúde ou comunicação de campanhas, é combinar crítica conceitual com experiências específicas de produção, documentação e avaliação. Em vez de apresentar tecnologia como solução autônoma, trata como mediação social e pedagógica. A presença do banco de materiais reforça ainda uma contribuição em comum: preservar e organizar recursos educativos como patrimônio de consulta e investigação. Embora esteja situado nos debates sobre AIDS e saúde reprodutiva de seu período, o enquadramento interdisciplinar da obra mantém valor para examinar desafios atuais de comunicação pública e educação em saúde. Se você quiser apoiar Simone Monteiro, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!